Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Para sossegarmos os leitores, que estarão sem dúvida com cuidado no mestre de cerimônias, apressamo-nos a dizer que não chegou ele à cadeia. O Vidigal quis dar-lhe apenas uma amostra do pano, e depois de o ter exposto na casa da guarda por algumas horas, como já acontecera ao Leonardo, a vistoria pública o deixou ir embora envergonhado, abatido, maldizendo a ideia que tivera de ir assistir de dentro do quarto à festa dos anos da sua Amásia. Quanto ao Leonardo, não cabia em si de contente, por pouco que a sua vingança não tinha sido completa. Vira o seu rival, como já a ele próprio cesera, preso pelos granadeiros, levado à casa da guarda, sofrendo aí a vistoria dos curiosos. Faltara é verdade arda a sova e os dias de cadeia, porém também ele era um simples meirinho. E o mestre de cerimônias um sacerdote respeitado, e por isso qualquer coisa bastava para feri-lo gravemente. Além disto, o mestre de cerimônias, depois de graves meditações, sabendo do que lhe ficara mal visto e os companheiros pelo escândalo que dera, se bem que fosse certo não estar nenhum deles a tal respeito em circunstâncias de lhe atirar a primeira pedra, ouvindo um murmúrio surdo que se levantava ameaçando-o com a perda do lugar que exercia na Sé, decidiu-se abandonar a cigana, e assim o fez. Com isto Leonardo deu-se de todo por satisfeito, e renasceram-lhe as esperanças de conquistar o antigo posto, uma vez que o principal inimigo tinha abandonado. A cigana, desprezada, não quereria sem dúvida ficar por muito tempo devoluta, e como ele se achava com requerimento em caixa, e contava serviços atrasados, era provável que obtivesse favorável despacho, porque também ela ainda nem sonhava que tudo o que tinha sucedido do pudesse ter sido obra sua. Começou, pois, o sentimento Leonardo a rondar a porta da sua antiga amante, se havia na janela. Ora parava na esquina a dirigir-lhe olhares suplicantes, passando por junto dela deixava ora escapar um magoadíssimo suspiro ou uma queixa amargurada. Todas estas cenas, desempenhadas por aquela figura Leonardo, ao corpo vermelhado, vestido de casaca, são e chapéu armado, eram tão cômicas, que toda a vizinhança se divertiu com elas por alguns dias. Alguns imprudentes começaram, conversando das janelas, a atirar indiretas à cigana. Esta espicou-se com isso, e foi essa a fortuna do Leonardo. Um dia que ele passou deu-lhe a ela de óleo que entrasse. O Leonardo teve uma sensação inexplicável. Seu rosto coloriu-se em todos os tons. Desde o vermelho, que era sua cor habitual, até o roxo enegrecido. Depois baixou gradualmente até a palidez marmória, caminhando o lugar onde estava até a porta da cigana. Não sentiu o solo debaixo de seus pés? Quando deu acordo de si, estava com os olhos rasos d'água nos braços da antiga amada que lhe pedia mil perdões, que prometia ser ré dali em diante fiel até a morte. Se bem que se não esquecia de declarar no meio de tudo que se o recebia de novo em sua casa era porque queria quebrar a castanha na boca daquelas más línguas da vizinhança que estavam metendo com a sua vida. O pobre homem não cabia em si, parecia um viajante que volta aos velhos lares ou um cabo de guerra que acaba de livrar do poder do inimigo uma praça sitiada. Enfim, reataram-se de todos os rovlados laços. O Leonardo caiu em dar parte aos seus companheiros que tinha afinal vencido a hincada demanda. Custou-lhe isto uma tremenda caçoada de todos e sérias repreensões de alguns. Mas com coisa alguma se importava naquela ocasião. A felicidade o cegava a ponto de não ver aquilo que lhe estava entrando pelos olhos. A comadre apenas soube do que havia sucedido, foi procurar o Leonardo e começou em um longo sermão a querer persuadi-lo que tinha dado um passo errado. Pois, compadre, disse-lhe ela, você não se emendou ainda.
Qual história? Eu sou doido por estas coisas.
Homem, você não se tem dado ao bem nem com as saloias nem com as ciganas. Para que antes não procure uma filha a cada terra. A comadre tinha uma sobrinha que vivia em sua companhia e que lhe pesava sofrivelmente sobre as costas. Desde há muito nutria, por isso, uma ideia de o leitor mais tarde terá conhecimento quando ela se realizar. Ou antes disso, se aperceber pelas palavras da comadre. Nada, não gosto desta gente. Não tem razão, há por aí muita parrariga capaz. É verdade que o que elas querem é o toma lá, dá cá debaixo do arco cruzeiro. É por isso mesmo que eu não gosto. Depois de algumas outras tentativas, a comadre retirou-se um pouco contrariada, mas não de todo desanimada,
Ela contava com a cigana para ajudá-la a realizar o seu plano, e o leitor verá para diante que tinha nisso razão. Quanto ao nosso sacristão, continuava ainda a estar sem destino, o que sobremaneira incomodava ao compadre, mas que nem por isso o desanimava. Coimbra era sua ideia fixa, e nada lhe arrancava da cabeça. Até o próprio velho tenente-coronel já é ido pessoalmente por tinha por solicitações da comadre, porém nada conseguira. Exasperado com essa obstinação deixara o negócio de parte, e não se importara mais com coisa alguma.